Naturalmente ao Sr. Presidente da Primeira Comissão, ao Sr. Doutor Diretor do SES, Professor Pedro Barbas Homem, e naturalmente a todos os senhores e senhores deputados aqui presentes, bem como senhoras e senhores convidados. Como sabem, o tema desta segunda parte é a razoabilidade e a proporcionalidade na jurisprudência penal do Supremo Tribunal da Justiça. E, fazendo um pequeno introito sobre aquilo que efetivamente aqui vai ser discutido ou pode vir a ser discutido, parece-nos muito claro, mesmo face aos acontecimentos mais recentes, que o constitucionalismo moderno impõe um olhar muito atento para a concretização da Constituição, que se afasta das concepções meramente formalistas e coloca um especial ênfase no enfoque material. Logo, os princípios fundamentais precisam de ser considerados, tendo em vista exatamente esta garantia de efetividade máxima dos direitos. Um entendimento que nos fornece um parâmetro de indiscutível relevância em todos os ramos do direito. É exatamente na Constituição que nós vamos encontrar a tábua axiológica da nossa ordem jurídica. Pelo que, naturalmente, que todos os influxos da nossa Constituição fazem sentir-se em todo o ordenamento e impõem uma reflexão permanente à luz dos novos paradigmas. Alvo da influência de determinantes sociais, o alcance destes princípios orientadores de um ordenamento será, como bem percebem, historicamente condicionado. Os princípios, a cujo significado se acresce, leigo, se acresce um significado também ele técnico-jurídico, estão sujeitos, como bem observamos, a variantes axiológicas espaciotemporais. É necessário, de facto, a reapreciação constante dos princípios nos quais se baseia a nossa ordem jurídica, que requer, por sua vez, a permanente atividade de construção jurisprudencial, orientada exatamente para a necessidade de compatibilização dos mesmos, à satisfação das necessidades básicas e, logicamente, a preservação dos direitos fundamentais, que são o cerne de todo o ordenamento jurídico. Qual o conteúdo jurídico de determinado princípio e, posteriormente, qual o seu alcance, são questões a serem enfrentadas ininterruptamente pelo intérprete, com o escopo exatamente de revelar o conteúdo da norma viva. No estudo exatamente desta segunda questão, ou seja, do alcance, mostram-se de grande importância os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade na harmonização prática de direitos fundamentais em antagonismo, que, pela indispensabilidade de todos, não pode, de modo algum, implicar a supressão de qualquer um deles. Exatamente a equivalência hierárquica e a concomitante imprescindibilidade dos direitos fundamentais impõem, assim, a ponderação constante dos mesmos. E, portanto, há que identificar o âmbito de incidência dos princípios, destacando-se, como já referi, no nosso constitucionalismo moderno, os postulados normativos da proporcionalidade e da razoabilidade. E é exatamente sobre a operacionalidade dos mesmos, no quadro da jurisprudência penal do Supremo Tribunal de Justiça, que nos pretendemos dedicar nesta segunda parte da conferência, por uma pessoa que naturalmente muito terá a dizer e que é bem conhecida por todos aqueles que aqui estão. De uma forma breve e quase que a título de alguma piada dizia: bom, eu tenho aqui páginas e páginas da nota biográfica, Sr. Doutor, como é que faço, a que é que me refiro? E sempre na humildade que lhe reconhecemos, dizia-me: bom, diga só que fiz parte do Ministério Público e que sei qualquer coisa nestas matérias. E, de facto, Sr. Doutor, é um grande prazer e honra, julgo, para todos que aqui estamos, que lhe vou passar a palavra, Dr. Souto Moura, senhor conselheiro, que, como todos bem sabemos, exerceu o cargo de Procurador-Geral da República de 2000 a 2006, membro do Núcleo de Estudos Ambientais do Ministério da Justiça, perito designado do Governo Português por vários grupos de trabalho do Conselho da Europa na área penal e processual penal, chefe da delegação do Comitê Diretor dos Problemas Criminais do Conselho da Europa entre 92 e 2000, presidente do Grupo Permanente do Direito Penal Material do Conselho da União Europeia durante a presidência portuguesa no primeiro semestre de 2000 e, naturalmente, realizou várias conferências, publicou inúmeros artigos e estudos, entre outros domínios, do direito processual penal e do direito penal do ambiente. Sr. Doutor, a palavra é sua.
Carrega-se aqui, não é? Então, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Primeira Comissão, o Sr. Diretor do SES, senhores deputados, Senhores magistrados, caros amigos, é um gosto sempre colaborar com o SEJA e desta feita com a primeira comissão, e devo dizer que tive episódios na vida que, com que não contava minimamente, mas aquele que estou a protagonizar agora também é um deles, que é falar deste lado, nesta sala, onde vim várias vezes com respeito e uma veneração espantosa, e agora vejo-me nesta qualidade. Portanto, é uma experiência única que estamos aqui a ter. Quanto ao tema proposto, é o tema razoabilidade e proporcionalidade na jurisprudência penal do Supremo Tribunal de Justiça. Por um lado, o meu companheiro de sessão não pôde vir e, portanto, deixa-me, talvez com mais tempo, para poder dizer alguma coisa. Por outro lado, com uma responsabilidade acrescida e com o risco de esta sessão não ter, provavelmente, o brilho e o interesse que tiveram as anteriores. Vou fazer o meu melhor e vou usar uns papéis que tradicionalmente uso nestas coisas para dizer aquilo que quero, não mais nem menos aquilo que quero. Ora bem, o tema razoabilidade e proporcionalidade na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça enquadra-se num tema mais amplo que é dos direitos fundamentais. Portanto, direitos fundamentais na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e tudo isto numa perspectiva da razoabilidade e da proporcionalidade das decisões penais. Eu sou tentado quase a dizer que não haveria ou não deveria haver nenhuma decisão do Supremo Tribunal de Justiça na área penal e dos outros tribunais da mesma maneira que não obedecesse ou não respeitasse esta ideia de razoabilidade e proporcionalidade. E, portanto, quando eu recebi este tema, a minha sensação foi razoabilidade e proporcionalidade nas decisões penais é tudo. Ou seja, não haverá ou não deverá haver decisões na área penal dos tribunais que não respeitem e não obedeçam a estes dois parâmetros essenciais. Claro que depois tentei perceber o que é que estava em causa e então fui buscar, em primeiro lugar, aquilo que são as decisões do Supremo Tribunal de Justiça e devemos ter em conta que o Supremo Tribunal de Justiça na área penal decide os crimes mais graves e, portanto, praticamente está só em causa pena de prisão. E, por outro lado, o Supremo Tribunal de Justiça é o garante último em matéria de prisões ilegais no que diz respeito às providências de habeas corpus. Isto significa que optei por selecionar duas temáticas. Em primeiro lugar, a pena de prisão, sobretudo a medida da pena de prisão, onde a proporcionalidade é uma problemática que tem que estar sempre presente, como é evidente. E depois, a questão dos habeas corpus, ou seja, das prisões ilegais, mas que curiosamente chegam ao Supremo depois de terem passado por uma decisão que já é judicial. Como sabem, os habeas corpus visam atalhar situações de perda de liberdade, quer por detenção por parte de autoridades policiais, quer por prisão preventiva ou prisão de outro género, mesmo em cumprimento de pena, em que já interveio uma autoridade judicial. Não resisti à tentação de dizer duas coisas em matéria de direitos fundamentais e em matéria de proporcionalidade e razoabilidade. Sem estar a querer pretender enverdar por enfim, caminhos mais académicos e teóricos, eu enfim, colhi umas notas sobre esta ideia de direitos fundamentais e concluí que a expressão remonta à Constituição Alemã de março de 49, foi sobretudo tratada por Jelinek, a propósito dos direitos públicos subjetivos, e apareceu à data com o sentido de direitos subjetivos garantidos por normas de direito público, que protegem tais direitos contra os poderes públicos e num sentido o mais amplo possível. A densificação desta noção de direitos fundamentais rapidamente extravasaria aquilo que, numa expressão que me parece muito engraçada, extravasaria os direitos resistência às intervenções estaduais ou da autoridade tidas por abusivas e passou a dizer respeito também aos direitos exigências, ou seja, às pretensões de que o Estado forneça, dê as prestações elementares. Esta expressão de direitos fundamentais foi inscrita na lei fundamental da RFA, de 1949, e depois transitou para as Constituições Europeias, mas a nós interessa-nos sobretudo a Constituição de 76 e a Constituição Espanhola de 78 seguiu exatamente o mesmo caminho. A nossa Constituição distingue os direitos, liberdades e garantias no título 2 dos direitos, deveres económicos, sociais e culturais no título 3, como todos sabem, e é naqueles que se inscrevem os direitos, liberdades e garantias pessoais, capítulo 1, onde se incluem os direitos fundamentais que têm a ver com a justiça penal. Artigos 24, número 2, 27, 28, 29, 30, 31 ou 32 da Constituição. Gostaria de dizer ainda que, na própria Constituição, o artigo 16, número 1, refere que os direitos fundamentais consagrados nessa mesma Constituição não excluem qualquer outros constantes de leis e regras aplicáveis de direito internacional. É costume e é uma prática saudável apelar para os instrumentos europeus que consagram direitos fundamentais, mas curiosamente, enquanto que o Conselho da Europa fez uma Convenção Europeia dos Direitos do Homem, posteriormente temos uma Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. E quando, enfim, deparei com esta diferença de designações, achei que era interessante perceber qual é a diferença entre direitos fundamentais e direitos do homem, não é que tivesse uma ideia, mas digamos que aperfeiçoei um pouco essa ideia. Ora bem, a diferença terminológica parece-me que não nos deve levar a pensar que estamos perante necessariamente diferenças importantes de conteúdo. Direitos humanos parece-me que são direitos que assistem a uma determinada pessoa pelo simples facto de ela ter nascido, mais nada. Não pelo facto de ser titular, sujeito de uma determinada relação jurídica de que poderia não ser sujeito. Portanto, são direitos reconhecidos anteriormente e para além de qualquer institucionalização, quer ao nível privado, quer ao nível público. Os direitos humanos podem vincular à luz do direito internacional, mas podem também não vincular. Parece-me que esta é uma diferença importante em relação aos direitos fundamentais. No caso de não vincularem, ficam na condição de direitos morais, passa a expressão, de alguma maneira contraditória, ou então de princípios morais. Já os direitos fundamentais são a tradução a nível estadual ou estatal dos direitos humanos e assim têm sede nas constituições dos Estados, são sempre, portanto, direito positivo. A Carta da União Europeia, e agora a distinção de designações. A Carta da União Europeia ganhou valor jurídico de tratado com a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. No entanto, estava vocacionada para ser a segunda parte da Constituição Europeia. Daí, talvez, se ter utilizado a expressão direitos fundamentais e não direitos humanos. Por outro lado, acolhe as tradições constitucionais comuns de todos os Estados-membros. Basta de direitos fundamentais, passaria para os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O princípio da proporcionalidade, em sentido amplo, já tem sido chamado princípio da proibição de excesso. Assume-se como um princípio constitucional-chave de controle das atuações restritivas da liberdade individual e tem, portanto, ao nível penal, como disse, do domínio das penas, ou processual penal, no tocante, por exemplo, às medidas de coação, designadamente prisão preventiva, uma importância ímpar. O princípio da proibição de excesso decorre facilmente da dignidade de toda a pessoa humana, do propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária, artigo 1º da Constituição, do respeito e garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais, sem os quais não se poderá falar de Estado de Direito que Portugal é ou pretende ser, artigo 2º da Constituição da República. Acontece é que, a partir da revisão constitucional de 82, o número 2 do artigo 18 estipulou que a lei só pode restringir direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. Eu vejo neste número 2 do artigo 18 uma peça-chave daquilo que vou dizer depois em matéria de medida da pena e, sobretudo, fins das penas. Neste número 2 do artigo 18 pode ver-se facilmente a consagração da proibição de excesso, a qual, por sua vez, são as ideias de idoneidade, necessidade e proporcionalidade, agora em sentido estrito. Idoneidade no sentido de eficácia, necessidade no sentido de imprescindibilidade, proporcionalidade em sentido estrito no sentido de equiparação do sacrifício que se vai impor ao benefício que se quer obter. Não vou dizer muito mais sobre isto. A senhora fará o favor de me avisar de que estou a exceder ou estou a falar demais. Quanto à razoabilidade, pareceu-me que não havia razão para autonomizar aqui e neste contexto. Porquê? Porque a ideia de razoabilidade orientar-se-ia, talvez, para a concentração exclusiva das consequências da restrição que é imposta na esfera pessoal do afetado. Já não estaria, portanto, em causa uma ideia de equilíbrio meio-fim, em tese geral, e sim a ponderação das consequências concretas, eventualmente inusitadas, causadas pela restrição na pessoa de quem a sofre. No entanto, parece-nos que não é necessário dar grande relevo a esta distinção na presente temática, porque a proporcionalidade, enquanto equilíbrio entre vantagem a alcançar e sacrifício imposto, nunca poderá prescindir da dimensão que esse sacrifício assume junto da pessoa atingida, tendo em conta, evidentemente, a informação de que se dispõe. E, portanto, ficar-nos-íamos com o conceito de proporcionalidade que me parece suficiente para os fins que me trazem aqui. Ora bem, é a altura de falar em direitos fundamentais enquanto garantias do direito e processo penal. Começo por dizer que é a consequência direta do Estado de Direito que o cidadão saiba ou possa saber com o que deve contar quando confrontado com o sistema jurídico em que se integra. Há, portanto, um princípio de segurança jurídica enquanto confiança legítima que se aplica antes do mais face ao direito legislado, mas também e subsequentemente no tocante ao direito aplicado, ou seja, quanto ao modo como o direito é aplicado nos tribunais. Em matéria repressiva, designadamente penal substantiva, a previsibilidade das consequências do ato penível reclama a aplicação de normas certas e precisas, com respeito pelos conhecidos princípios da legalidade, da não retroatividade, aplicação da lei mais favorável, nebis in idem, acesso à revisão de sentença condenatória, isto para além das limitações que a lei fundamental coloca à própria pena de prisão, designadamente não haver penas de duração indefinida e a prisão perpétua. Tudo isto resulta do que está nos artigos 29 e 30 da Constituição da República e no domínio adjetivo avultam as garantias do processo penal consagradas no artigo 32, com relevo para os direitos do arguido. Paralelamente, o artigo 27 da Constituição diz que todos têm direito à liberdade e à segurança. Liberdade é aqui, parece-me, a liberdade física, ambulatória. A segurança referida no preceito refere-se apenas à não violação dessa liberdade. Portanto, liberdade e segurança devem ser vistas conjuntamente e não se trata, pois, de uma segurança enquanto garantia de proteção dos direitos em geral, mas enquanto garantia da liberdade individual, que só poderá ser prejudicada nos termos e pelos motivos do artigo 27, 28 e 30 da Constituição. A isto poderá acrescentar-se a possibilidade da eliminação dessa restrição à liberdade através da petição habeas corpus, que também está prevista no artigo 31 da Constituição. Todo o sistema penal conflui, todo ele, para o momento do julgamento. E se houver condenação, implica a aplicação de uma pena. Portanto, a escolha e a medida da pena surgem com a dimensão fulcral de todo o sistema penal. Direito adjetivo ao serviço do direito substantivo. Direito substantivo conflui todo para quê? Para um julgamento que, no caso de condenação, é a aplicação de uma pena. Faz-me alguma confusão que, exatamente em relação a este ponto, que é o ponto fulcral, que é a aplicação da pena, não haja unanimidade quanto àquilo que se pretende com a aplicação da pena. Isto é, como é que, sazonalmente, as pessoas discutem quais são os fins das penas. E aos retributivistas, e aos utilitaristas, e à prevenção geral positiva, e à prevenção geral negativa, e à prevenção especial. Faz um bocado de confusão, porque isto é o cerne do sistema penal. É para aqui que tudo conflui. E ainda há, digamos, ainda há dissensão acerca dos objetivos que se pretendem com a pena. Claro que, no fundo, os fins das penas têm a ver com uma problemática que é meta-jurídica, tem a ver com a mundividência de cada um, e daí, talvez, estas diferenças de perspectiva. De qualquer maneira, eu acho que a tal confiança legítima e a segurança jurídica do cidadão implicam que, pelo menos, o Supremo Tribunal de Justiça tenha alguma uniformidade acerca do pensamento acerca dos fins das penas. Acho que tem que haver isso, e acho que alguns progressos se fizeram nesse sentido. Tem que haver um mínimo de regularidade e estabilidade da jurisprudência, concretamente do STJ, sem prejuízo, evidentemente, da atenção devida à singularidade do caso. Mas, o Supremo Tribunal de Justiça, enquanto mais alta instância da jurisprudência penal, deve ter e tem um papel orientador. Não só ao nível dos acordos de fixação de jurisprudência, isso é evidente, como ainda por estar numa situação em que pode ter a visão global da jurisprudência que é produzida em todo o país na primeira e segunda instância, e, portanto, com as decisões que produz, está em condições de fornecer o quê? Referências que permitem evitar discrepâncias nas decisões dos outros tribunais para que se não encontre uma justificação razoável. Tudo isto tem a ver com segurança, tudo isto tem a ver com a tal confiança legítima do cidadão naquilo que o espera quando entrega à justiça penal. Eu lembro-me quando comecei como delegado em 74 em Ponte da Barca, diziam-me: este juiz é de mão leve para os crimes corporais. Mas o que estava cá antes era de mão pesada para os crimes de furto. Isto fez uma confusão horrorosa, isto. E transpondo isto para os dias de hoje, por exemplo, um crime de tráfico de droga, artigo 21 da Lei da Droga. O juiz que é de mão pesada aplicaria a um determinado caso 7 anos de cadeia, de prisão. O juiz que é de mão leve aplicaria a esse mesmo caso 5 anos de prisão. O cidadão pode estar sujeito a estas variações. Isto é, 2 anos de prisão, a mais ou a menos, são ou não são essenciais na vida de uma pessoa? Se isto não tem uma justificação na sentença que tenha a ver com o caso concreto, onde é que chegamos em termos de discricionariedade? Eu acho que tudo isto tem a ver com direitos fundamentais, tudo isto tem a ver com proporcionalidade. Ora bem, parece-me que o nosso sistema, a nossa cultura é avesso e não pode, sem mais, importar o sistema anglo-saxónico, designadamente americano, das guidelines, em que há tabelas com componentes que se traduzem aritmeticamente até em meses, conforme as circunstâncias, e que, preenchendo, em tipo teste americano, essas tabelas, um determinado caso tenha necessariamente como resultado uma determinada pena. Claro que isto é extraordinário em termos de segurança, mas para além de não fazer o recorte do caso concreto, que pode, enfim, a riqueza da vida não se pode fechar em tabelas nem em parâmetros aritméticos, portanto, é seguro, não há dúvida, as pessoas sabem todas mais ou menos com o que contam, mas de qualquer maneira tem uma componente de segurança exagerada e que é feita em prejuízo da justiça através da análise do caso concreto. É uma tentativa de limitação dos poderes discricionários dos tribunais, tornando as decisões mais transparentes, mais previsíveis, mais padronizadas e que se traduziriam num processo menos discriminatório. Não é de aceitar de maneira nenhuma este sistema cá, aliás, tirando a América, só a Inglaterra e a Austrália que fizeram ensaios muito tímidos para ver se conseguia alguma coisa de parecido. No entanto, acho que é importante receber a mensagem que é transmitida pela necessidade destas guidelines e, no fundo, estabelecer desde logo algum consenso em matérias de fins das penas, como dizia há pouco. O Supremo Tribunal de Justiça julgo que estão em condições de poder afirmar que enveredou nos últimos anos, 10 anos, coisa assim, por um sistema que se inspirou na doutrina de Coimbra, Anabela Rodrigues Figueiredo Dias sobretudo, mas é um sistema que rejeita o retributivismo e que atribui à pena exclusivamente fins utilitários. Não estou aqui a repetir aquilo que todos já sabem dos manuais e que já aprenderam com certeza na sua formação académica. O que eu lhes posso transmitir é esta ideia. A culpa não é para retribuir. A culpa é o limite e é o pressuposto da punição. E aquilo que vem sendo feito na jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça é estabelecer, a partir da moldura penal abstrata, uma submoldura que tem a ver com o caso concreto, cujo limite inferior é dado pela ponderação das necessidades de prevenção geral positiva, ou seja, pelas expectativas comunitárias que recaem sobre a reação àquele crime, e tem uma submoldura com um limite superior, que é, digamos, a medida ótima de satisfação dessas expectativas comunitárias. Portanto, moldura penal abstrata, submoldura ditada sempre pela prevenção geral, e é dentro dessa submoldura da prevenção geral que se vai buscar que se vai ter em atenção as necessidades de prevenção especial, ou seja, a pessoa do delinquente. Quanto à culpa, como disse, limite para além do qual a pena não poderá ir para além de pressuposto. Há algumas confusões também acerca desta questão da culpa. Já disse que a nossa jurisprudência do Supremo Tribunal rejeita a ideia retributivista. Essa ideia retributivista persiste ainda no pensamento de alguns eminentes penalistas. Estou a pensar em Faria Costa, em que a coisa ainda não está perfeitamente posta de lado. Lourenço Martins, conselheiro do Supremo jubilado, também tem uma obra importante em que parece piscar o olho ao retributivismo. Eu pessoalmente entendo que não é bem, não é por aí, e entendo que é sobretudo o artigo 18, número 2, que eu referi há pouco, que impõe essa mesma posição. Como disse há momentos, entramos aqui num domínio que é já meta-jurídico e, portanto, depende das convicções de cada um, mas para que haja segurança, uniformidade, regularidade, é possível encontrar no diploma fundamental, ou seja, na Constituição, o apoio que está para além da legislação ordinária e que nos vai legitimar uma posição não retributivista. A culpa é um estado ou situação da pessoa resultante do desvio entre o modo como atuou e aquele como podia e devia não ter atuado. Colocado perante os outros, o culpado é objeto de uma imputação com dimensão ética. Fica diminuído perante a comunidade. E o direito penal não faz mais do que protagonizar um juízo de censura dirigido ao agente, substituindo-se a essa mesma comunidade. Mas esse juízo de censura não terá outra consequência senão viabilizar a punição, ou seja, pressuposto, e estabelecer o limite dessa punição. Ir para além disto seria retribuir a culpa. Isto é uma problemática que pode parecer assim, ou melhor, é uma solução que pode parecer muito evidente, muito clara, mas não é isso que a gente vê nas pessoas com quem nos cruzamos na rua, e é por isso que a prevenção geral positiva, ao atender às expectativas da comunidade na punição daquele caso, não pode ignorar de maneira nenhuma essa apetência vingativa da população, que no fundo é o retributivismo puro. Já que estamos a falar em medida da pena, e depois de eu ter aqui apresentado, digamos, aquilo que é a uniformidade presente acerca dos fins da pena, com a rejeição do retributivismo, isto tem importância na medida da pena. Basta dizer que, por exemplo, com o limite dos 25 anos, que é o limite dos limites, se enveredasse por um sistema retributivista, isto não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum porque matar duas pessoas e aplicar uma pena de 25 anos não poderia ser a mesma coisa que pôr uma bomba no metro e matar 400 pessoas. Não podia ser. Teria que haver sempre uma equiparação entre a culpa e a pena. Mas se pensarmos em termos exclusivamente utilitários, E, portanto, no resultado que aquela pena vai ter junto, sobretudo, do condenado, já se admite, aceita, que essa pena tenha o limite de 25 anos. Claro que há sistemas que resolvem o problema, como, por exemplo, o sistema espanhol com a soma aritmética das penas, e dá 400 anos de cadeia. E depois é na fase da execução, e são os responsáveis pela execução das penas, que estabelecem o limite que a pessoa deve cumprir ou não cumprir, e um limite absoluto, que em Espanha se põe que é de 30 anos, e que vai permitir que não se vá além disso. Eu achei que era interessante, já o fiz noutras ocasiões, mas atualizei estes dados e, enfim, a audiência não é a mesma. Achei interessante trazer para aqui aquilo a que cheguei, à conclusão a que cheguei em matéria de ponderação das variações de penas em relação a determinados crimes na jurisprudência do Supremo. Então, elegi a questão do tráfico da droga, que aparece muito, e sobretudo ao nível dos correios da droga, e também o homicídio passional, que cada vez há mais. Maridos que matam mulheres, mulheres que matam maridos, nem tanto, mas também. Namorados e namoradas. Há aqui um fenómeno sociológico interessantíssimo, que é interessantíssimo, não é nada interessantíssimo, mas que é o seguinte. O acabar do namoro por parte da rapariga leva frequentemente a que o ex-namorado, o repudiado, a mate. Isto tem a ver com aspectos sociológicos interessantes. É que aquilo que eu tenho visto, e tenho tido muitos casos desses, aquilo que eu tenho visto é que, no fundo, são namorados, mas são pessoas que conviviam maritalmente. E, portanto, digamos, o desgosto e a desfaçatez de ser trocado por outro, da parte dela, não tem a ver... Quer dizer, a palavra namorada é curta para significar o que se está a passar. E, portanto, a palavra namorado utiliza-se, enfim, com muitas acessões, e aqui, no fundo, é uma convivência marital que está por trás deste desfecho trágico. Ora bem, em matéria de correios da droga, analisei 248 acordos, desde 1997, só um, 99, um, dois de 2001 e todos os outros. 2002 a 2013, portanto, 11 anos. 11 anos, 248 acórdãos. Claro que há acórdãos que é punida mais que uma pessoa, mas, de qualquer maneira, os dados que eu recolhi, e acho que é interessante podermos ver que, afinal, as variações não são tão grandes como isso, expectativas da pessoa, confiança, sempre aqui em causa. Desses 248 acórdãos, foram mantidas 165 penas, ou seja, o Supremo manteve 66% das decisões em matéria de medida da pena. O que não foi mantido, na esmagadora maioria, foi baixado. Foram baixadas 82 penas, portanto, à volta de 30%. Só se agravaram 6 penas, ou seja, 2,4%. Metade foram penas suspensas, que passaram penas de prisão efetiva. Quanto às penas de expulsão do território nacional, foram aplicadas em primeira instância só em 23 casos, de 248, é curioso. Estes correios de droga normalmente são estrangeiros. Portanto, só 9% das condenações é que deram a pena acessória de expulsão do território nacional. Na maior parte dos casos foram mantidas, mas desses 23 casos foram eliminadas estas penas acessórias em 7 casos. Em nenhum caso o Supremo Tribunal impôs a pena, enfim, a pedido do Ministério Público Normal, naturalmente por causa do princípio da proibição da reformação em peixe, em nenhum caso foi aplicada esta pena pelo Supremo Tribunal de Justiça. Quanto ao tipo de produto apreendido, em 6 processos estava em causa haxix. Em 5, outros derivados da cannabis. Em 8, heroína. Em 2, MDMA, MDEA, anfetaminas, portanto, drogas sintéticas. Esmagadora maioria dos casos. 227 em 248, cocaína. Isto é pouco mais de 91%. Portanto, o tráfico de droga que há em Portugal, em 91%, tanto quanto é revelado pelos acórdãos do Supremo ou pelos casos que chegam ao Supremo, é cocaína em 91%. Já agora é interessante ver qual é o percurso do produto estupefaciente. Em 117 casos, 248 são o total, 117 Brasil, 80 Venezuela. Ou seja, perto de 80% vem destes dois países. Tudo o resto varia imenso conforme os países, não tem significado estar aqui a discriminar. Claro que há meia dúzia que vem da Guiné, de Cabo Verde, eventualmente do Afeganistão, uma coisa assim, mas do Paquistão, da Turquia, enfim, essa rota do Oriente. 80% destes dois países. Penas propriamente ditas, e esta é a parte mais importante, enfim, dentro da temática. Quantidades transportadas de 8 quilos até 14 quilos, as penas foram entre 5 a 7 anos. Quantidades inferiores a 8 quilos, penas 3 a 5 anos. Portanto, há aqui uma divisão clara que eu pude estabelecer, que é dada pelos 14 quilos do produto estupefaciente, e aqui praticamente só tem significado a cocaína, e portanto há uma variação de 2 anos para mais de 14 quilos, 5 a 7, e uma variação de 2 anos para menos de 14 quilos, 3 a 5. Poder-se-á afirmar, pois, que neste domínio, a moldura penal do crime é 4 a 12, isto no tráfico simples. Existem, em princípio, variações de 2 anos em cada um destes dois setores em que estão em causa, pelo menos, mais, em que estão em causa mais ou menos 14 quilos de cocaína. Outra escolha é a escolha que eu referi dos crimes passionais. O período analisado foi de 2005 a 2013. Chegaram ao Supremo 72 casos. Destes 72, 45 foram de homicídio qualificado, artigo 132. 26, homicídio simples, artigo 131. Só um caso respeitou a homicídio privilegiado e foi o único caso em que foi a mulher que matou o homem. Se nos fixarmos apenas nos casos em que não teve lugar qualquer atenuação especial, os crimes de homicídio qualificado consumado foram punidos com penas que, na maioria dos casos, esmagadora, foram 20 anos, 17 anos ou 18. O limite é 25, como sabem. As penas nunca baixaram de 14, num limite legal inferior de 12, e nunca ultrapassaram os 20 anos, num limite legal superior de 25 anos de prisão. Nos crimes de homicídio simples, a moldura é de 8 a 16, como sabem. O maior número de penas foi 9, 12 e 14. Anda tudo à volta disto. Por regra, as penas situam-se a partir dos 9, sem ultrapassar os 14. A moldura é 8 a 16. É um domínio em que há uma maior variação de penas, mas é um domínio também em que a própria previsão penal, sobretudo no homicídio qualificado, tem a ver com circunstâncias atinentes à culpa e que, portanto, varia muito mais, ou faz com que variem muito mais os casos nas suas características, comparativamente com os casos de tráfico de droga, em que a quantidade da droga é o elemento que tem sido preponderante para definir a pena. Um outro aspecto que... Estou a falar demais, Ana?
Não, de todo.
Tem quanto tempo?
Eu acho que...
Vamos andando?
Pode.
Mas tenho direito a uma aguinha, não tenho?
Eu julgo, Sr. Conselheiro, tendo em conta que não temos o próximo orador presente e a sua exposição, de facto, ajuda-nos a debater estes temas que são tão importantes, eu acho que poderá continuar até depois termos um bocadinho, um espaço de debate.
Há um aspecto que em matéria de medida da pena é essencial quando há uma preocupação de satisfazer as expectativas do cidadão que está entregue à justiça penal e que, portanto, tem a ver com a segurança jurídica em face da pena que é expectável. É o aspecto das penas aplicadas em cúmulo. Sabemos que quando há concurso de crimes, o sistema português é um sistema de cúmulo jurídico e há uma moldura de cúmulo que é dada pela pena parcelar mais grave no limite inferior e pela soma aritmética de todas as penas no limite superior. Ora bem, este sistema, que é um sistema interessante, é um sistema um pouco manco. Porquê? Porque a lei, a única coisa que nos diz é que na ponderação da pena específica que vai ser encontrada, temos que considerar a ilicitude global, tendo em conta os vários crimes, e a personalidade do agente. Tudo isto é tão vago que a gente debate-se, e debate-se não só internamente no Supremo, como em face daquilo que nos aparece, daquilo que são os critérios que são utilizados, que não sei se são critérios, se são intuições, se são, enfim, não sei, não quero classificar. Debate-se às vezes com molduras que vão, é vulgar, molduras de 5 a 25 anos. Tradicionalmente, partia-se do meio desta submoldura e, conforme a gravidade da ilicitude global ou a personalidade do arguído, estabelecia-se uma pena em cúmulo para baixo desse meio ou para cima desse meio. Há quem entenda que se deve aplicar sempre um terço das parcelas que acrescem à mais grave ou metade das parcelas que acrescem à mais grave, ou uma coisa ou outra. Mas, portanto, é sempre uma fração que me parece que não toma em consideração suficientemente as especificidades daquele caso ou daquele concurso que está em julgamento. Vem ganhando, e este é que é, digamos, o aporte que eu poderia trazer aqui, vem ganhando cada vez mais peso a posição que foi inicialmente apresentada pelo conselheiro Carmona da Mota, infelizmente falecido há um mês, ou menos do que isso, e que foi muito criticada porque se considerava que utilizava um algoritmo, que é uma palavra estranha, e que fazia com que, metendo as parcelas e a mais grave num determinado programa informático, saía pelo outro lado a pena que deveria ser aplicada em cúmulo, embora com o mínimo e com o máximo. Claro que esta posição é uma posição que não me parece que ninguém leve à risca, e, portanto, isto é simplesmente uma referência que é apresentada nesse trabalho do conselheiro Carmona da Mota. Eu, por exemplo, no meu computador não tenho este algoritmo do Dr. Carmona da Mota, portanto, nunca o utilizei. De qualquer maneira, esta posição de estabelecer parâmetros regulares, critérios definidos, com que se possa contar à partida sempre a ideia de segurança e de expectativa legítima, parece que é extremamente importante e acho que muitos avanços têm sido feitos nesse sentido. Há uma preocupação de proporcionalidade, e agora entramos propriamente no tema da comunicação, que acresce ao critério que vem na lei, que é da personalidade e da ilicitude global. Esta ideia de proporcionalidade, que é, digamos, uma terceira via que acresce às outras duas, manifesta-se, traduz-se em três indicações. E essas indicações, se forem respeitadas por toda a gente que julga, fazem com que as penas aplicadas em cúmulo não tenham surpresas, sejam muito mais expectáveis e, sobretudo, com a fundamentação que é posta na sentença, e aqui faço um apelo à primeira instância para que fundamente sempre as razões por que escolhe a pena aplicada em cúmulo, porque é frequentíssimo serem mandados para trás, ou seja, anulados os acordos por falta de fundamentação neste aspecto, é frequentíssimo, fazem-se as somas das penas e pouco mais. Mas, de qualquer maneira, há três parâmetros que resultam desta posição que vem avançando e que é praticamente regular já na jurisprudência do Supremo, que é a seguinte: a representação das parcelares que acrescem à pena mais grave na pena conjunta deve corresponder a uma fração cada vez mais elevada, quanto maior for a gravidade dos crimes, traduzida nas parcelares que acrescem à pena parcelar mais alta aplicada. Por outras palavras, se eu tenho um conjunto de parcelas que nunca mais acaba, mas que são insignificâncias, a percentagem dessas parcelas é mínima a crescer à parcelar mais grave. Mas se eu tenho uma parcelar que acresce à parcelar mais grave, que é muito importante. Por exemplo, eu tenho uma parcelar mais grave que é de 20 anos de homicídio e tenho 17 outro homicídio. Aí a percentagem desta parcelar que acresce tem que ser uma percentagem muito importante. 10, 12, qualquer coisa assim. Se a pena parcelar é uma entre muitas semelhantes, o peso relativo do crime que traduz é diminuto no conjunto, em relação ao ilícito global. Portanto, só uma fração muito baixa dessa parcelar deverá contar para a pena conjunta. Há aqui um efeito expansivo da parcelar mais grave, que é impulsionado pelas que acrescem, e um efeito repulsivo da soma de todas elas em relação à parcelar mais grave. Estas duas forças contrapostas vão se encontrar num equilíbrio que é a tal pena conjunta. Como o limite dos limites, que é dos 25 anos, só deverá ter lugar em casos extremíssimos, eu nunca vi aplicar 25 anos no Supremo, provavelmente terá sido aplicado, nunca vi, mas acho saudável que nunca tenha sido aplicado, porque acho que é possível sempre configurar uma situação muito mais grave. E embora, como disse há pouco, a pena não seja a retribuição da culpa, há as tais expectativas comunitárias que é preciso atender. E se banalizam os 25 anos para qualquer duplo homicídio, ficamos de mãos atadas quando tivermos que punir o tal atentado do metro que mata 400 pessoas. Ora bem, duas palavras sobre habeas corpus, porque anunciei que também poderia falar do assunto, e só para ter uma mão também no processo penal. Como sabem, o expediente de habeas corpus tem a ver com as situações de prisão ilegal, isto no que diz respeito aos habeas corpus que chegam ao Supremo, tem garantia constitucional, a providência de habeas corpus, e eu procurei ver o que é que se tinha feito nos últimos 5 anos em matéria de habeas corpus. Então, houve 653 pedidos de habeas corpus. 653 pedidos. E o que é, que foram julgados, como é evidente. E o que é curioso, e fiquei um pouco espantado, é que de 653 pedidos foram deferidos 19. Ou seja, 2,9%. E, enfim, procurando interpretar estes dados, a primeira questão que eu me pus é porque é que esta percentagem é tão diminuta. Das duas, uma. Ou os pedidos são completamente asnáticos, ou o Supremo tem uma relutância imensa em libertar pessoas através do pedido de habeas corpus. A explicação não é muito difícil de dar. Se pensarmos que, segundo a nossa lei, o pedido de habeas corpus pode ser formulado sem advogado, e inclusivamente pode ser formulado por uma pessoa que não está presa, eu, por exemplo, tive um habeas corpus, que estava em casa do Dr. Valdir Azevedo, em que foram cidadãos que não gostavam que essa personagem estivesse preso, que fizeram o pedido de habeas corpus, escrito à mão, e eu tive de tratar aquilo como um processo normalíssimo, como é evidente. Portanto, se se pensar que em qualquer estabelecimento prisional, os reclusos falando uns com os outros, ou falando com guardas prisionais, ou falando com assessores de qualquer coisa, descobrem que afinal há uma hipótese de libertação e, portanto, fazem uma carta manuscrita que mandam para o Supremo, a quantidade de habeas corpus que não têm pés nem cabeça é realmente imensa. E isso talvez explique a pequeníssima percentagem de habeas corpus deferidos na jurisprudência do Supremo. De qualquer maneira, eu fui ver que decisões eram essas que libertaram as pessoas em resultado de pedido de habeas corpus. E não, tenho aqui a relação, depois podem ficar com estes papéis, tenho aqui a relação disto tudo, mas vou só mencionar os casos em que houve deferimento de habeas corpus. Em primeiro lugar, por aplicação de regime global mais favorável em matéria de sucessão de leis no tempo. Em segundo lugar, situações em que houve uma errónea e flagrante aplicação do direito, apesar de ser por parte de um juiz, ou seja, situações em que, por exemplo, um indivíduo tinha sido condenado por tráfico de droga e se veio a descobrir que o produto não era produto estupefaciente e coisas desse género. O produto apreendido não era estupefaciente e, portanto, a pessoa teve que ser libertada. Suspensões inexplicáveis do prazo de suspensão do tempo de prescrição da pena. Questões ligadas à concessão de liberdade condicional. Questões que têm a ver com a declaração de especial complexidade da investigação. Substituição da prisão por multa. Situações em que a medida de coação de obrigação de permanência na habitação é equiparada à prisão preventiva. E esta é talvez a única questão em que o Supremo Tribunal de Justiça, não deixo para o fim para não ficarem com má ideia em termos de uniformidade de decisões, mas é talvez a única questão em matéria de habeas corpus em que o Supremo não pensa da mesma maneira. Os conselheiros não pensam todos da mesma maneira. Portanto, há pessoas que entendem que a medida de coação de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica deve ser equiparada à prisão preventiva enquanto fundamento de habeas corpus, porque já sabemos que é equiparado, por exemplo, para desconto na pena, enquanto que outros, em que eu me incluo, entendem que a providência de habeas corpus, providência excepcional para decidir em tempo urgentíssimo uma situação de prisão ilegal, e a lei utiliza prisão ilegal, utiliza esta expressão, não pode ser equiparada à permanência na habitação. Aliás, o aspecto gravoso de uma pessoa estar em casa com a mulher a fazer o almoço, como todos os dias, ou estar numa cadeia, eventualmente com uma greve de guardas prisionais e com todo o ambiente concentracionário de uma cadeia, não tem paralelo nenhum. E, portanto, acho que não se devem equiparar estas duas coisas para efeitos de providência de habeas corpus. Sobretudo, há uma expressão literal e um pensamento legislativo que é claramente no sentido de, quando se fala em prisão, estarmos a falar de prisão num estabelecimento estadual. Porque se formos alargar o conceito de prisão a tudo o que é limitação da liberdade, então há muitas medidas de coação que também haveria razão para serem fundamento de habeas corpus, desde que houvesse medidas de coação que limitassem essa liberdade. Ora bem, em matéria de habeas corpus, e para terminar, que já estou a amassar imenso, eu escolhi três aspectos, e que me parece que são importantes, em que há uniformidade nas decisões do Supremo em matéria de habeas corpus. E, portanto, quem faz um pedido de habeas corpus sabe que conta. Não há fundamento para habeas corpus se o que está em causa é a omissão do Tribunal de Execução das Penas de avaliar as condições de concessão de liberdade condicional. Isto acontece frequentemente, sobretudo recentemente. Porquê? Porque há tribunais de execução das penas que estão completamente afundados. E, portanto, chega-se à altura do meio da pena ou dos dois terços da pena e eles não dão vazão e nem todos os reclusos beneficiam de uma ponderação da sua situação com vista à libertação ao atingirem estes marcos do cumprimento de pena. O Supremo só tem conseguido os habeas corpus nesta problemática quando a falta de revisão das condições da concessão da liberdade condicional levassem a uma concessão obrigatória. Isto é, quando se chega aos 5/6 da pena. Quando fossem quais fossem as razões que pudessem estar por trás, aquele recluso teria que ser liberto e passou o prazo para isso acontecer. Nessa altura, sim, o habeas corpus produz evidentemente efeitos, mas curiosamente todos os casos que aparecem de habeas corpus são de falta de ponderação das condições de libertação, não obrigatória, mas simplesmente facultativa. Segundo aspecto em que também há consenso: não há habeas corpus preventivos, ao contrário do que acontece em muitas legislações, designadamente na brasileira, onde se usa e abusa disso. A previsão de que determinado indivíduo vai ser preso e que essa prisão é ilegal autorizaria a um pedido de habeas corpus para que preventivamente se dissesse: não senhora, este indivíduo, se é preso, tem que ser libertado imediatamente, por isto ou por aquilo. Portanto, não há habeas corpus preventivos. O requerente do habeas corpus, ou outro em por ele, tem que ter sempre presente um preso efetivo. Terceiro e último ponto. As decisões do Supremo sempre têm entendido que decorrendo um determinado prazo máximo de prisão preventiva, E havendo um facto que faça estender esse prazo, normalmente é a acusação, pode ser julgamento em primeira instância, enfim, todos sabem disso, o que importa é que aconteça esse facto processual que seja responsável pelo aumento do prazo. Mas não é necessário que esse facto processual, estou a pensar na acusação, tenha que ser notificado ao recluso. São às dezenas os casos em que se invoca a ultrapassagem do prazo naquela fase máxima de prisão preventiva com o argumento de que a pessoa que está na cadeia não sabe que, entretanto, foi deduzida a acusação ou houve instrução ou foi declarada a especial complexidade ou qualquer coisa desse género. Portanto, a notificação ao recluso não é condição para que seja eficaz esse aumento do prazo. Haveria muito mais a dizer, mas calo-me neste momento.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Conselheiro, pelas suas palavras, pelo seu conhecimento de todas estas matérias, que, como ficou bastante claro, não são matérias de decisão fácil, ou pelo menos de decisão tão rapidamente uniforme. Eu vou agora permitir abrir um espaço de debate. Quem quiser formular alguma questão, agradecia que se inscrevessem. As primeiras perguntas são sempre as mais difíceis. Senhor Presidente da Primeira Comissão, foi suficientemente esclarecedor. Sr. Conselheiro, parece-me que foi suficientemente esclarecedor. Não há, de facto, dúvidas na plateia. Eu quero obviamente, não apenas agradecer-lhe a si, mas também agradecer ao SES pelo facto de nos ter permitido ter aqui, neste plenário, em que eu hoje sou a Primeira-Ministra por um dia, por uma pequena tarde, um curto espaço de tarde, numa matéria que eu acho que é da maior relevância, que é exatamente a questão da concretização dos direitos fundamentais. Termos a noção de que os direitos fundamentais não são meramente proclamatórios e se há de facto um local onde garantimos a sua concretização, exatamente em fazendo respeitar a Constituição e fazendo respeitar os princípios que estão subjacentes à garantia de eficácia desses direitos fundamentais, é nos tribunais. Falou-se nestes dois dias de vários direitos, das dificuldades de concretização destes mesmos direitos, no quadro, hoje, daquilo que foi a reflexão do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, concordando naturalmente consigo na exposição que fez em relação à pertinência de destacar, de autonomizar a questão da racionalidade, da razoabilidade em relação ao princípio da proporcionalidade nas suas três vertentes, mas também não só, há que ter em conta também a garantia de um outro princípio que o Sr. Conselheiro aqui expôs tão bem e que tem a ver com o princípio da segurança e da confiança jurídica, que terá que estar sempre subjacente a esta ponderação dos direitos, para além naturalmente do princípio da igualdade. Resta-me assim, se não há perguntas a dirigir, fazer uma pequena e última referência. Como já foi aqui referido, o Dr. José António Barreiros, infelizmente, por circunstâncias pessoais, por motivos de doença, não pôde estar aqui presente. Com toda a certeza que abrilhantaria esta discussão. Todavia, deixo aqui, por minha via, uma palavra de acompanhamento dos trabalhos e um pedido de desculpas por, efetivamente, não ter podido estar presente. Enfim, resta-me assim agradecer a presença de todos e encerrar os trabalhos. Muito obrigada. Estas não são matérias fáceis para perguntas.